Olá, galera. Está começando o podcast 45 minutos, edição 94.
E essa voz
é diferente porque o titular...
Tá no trono, tá rei.
Virou rei,
tá,
o professor virou rei.
Tem o rei Bala, rei de Pernambuco, e tem o rei lá de Aldeia.
Tá no trono de ferro.
Aí do... Rapaz, dizem que o trono de ferro não é bom de sentar, não.
É, cheio de espadinha, né?
É.
Mas enfim, melhores aí pro professor trabalhar em... Eu não vou dizer o nome do remédio pra...
Qual é, Mosec?
Hã?
Mas é que o remédio é bom e trabalha.
Eu vou falar a condição do cara, né?
Pô? Eu não queria dizer, não, mas esse remédio que os caras fazem, eu aposto, Fred, eu, Fred e Celso, você vai estar no enterro de vocês dois por causa
cura
desse remédio.
É
aí.
Bola.
Não, ele bota, ele segura essa porcaria.
Tomo demais.
Eu não tomo.
Na minha bolsa tem sempre.
Ele é o que fecha, né?
É. Tapa tudo cimento. Eu,
por exemplo, lembro uma vez. Toda vez que vai pra uma pauta assim de viagem, aí você faz um pequeno pacotinho de remédio que você vai precisar. Tipo, foi pra Copa do Mundo, foi pra Copa...
Remédio de cabeça.
Remédio muscular.
E o velho?
O resto, depois disso aí, meu amigo, é o hospital.
Aí teve um desses giros que todo repórter de esporte já fez alguma vez na vida. Ir pro interior antes do Campeonato Pernambucano, né?
Faz o caderno e tal.
Aí teve um que eu tive que ir, né? Chegou o dia de ir, eu tava daquele jeito, né? Destruído. Do jeito Celso de ser. Aí eu disse, porra, vou ter que tomar. Aí tomei. E fui, lembro que foi Porto, Caruaru, foi Caruaru o giro ali.
Não deu Piranga, resultado.
Porto, deu total resultado. Só que eu comecei a virou prisão de ventre, né?
Veja, mas aí tem que saber, né, Jorge? Primeiro, você tem que tomar duas pílulas no máximo. Segundo, você tem que ter o discernimento de saber que já não tem tanta coisa assim. Por quê? O problema... É foda ficar dizendo essa hora. É quando tá naquela situação que já não tem muito o que sair, mas o cara continua indo no banheiro e sai quase nada. Ou seja, o que você quer é só fechar a válvola ali e parar.
Acabar a gotinha, né?
Fechar
pronto,
tudo.
Agora, tá saindo o tijolo aí. Então para aí, meu
então,
amigo.
Então, o que aconteceu comigo? Desde esse dia...
Podcast escatológico esse
dia. Desde esse dia...
Pelo contrário, a gente tá sendo educado pra caramba.
Foi a última vez que eu tomei. Porque pra voltar a sair, demorou muito. Eu me lembrei, eu encaruaru, velho.
Saiu pela boca, foi?
E teve que sair. Essa foi a questão.
Como é que é?
Não, assim, meu irmão, eu continuei muito enjoado.
Não, pergunta, bicho.
Não saiu bosta pela boca. Essa foi a questão.
Vai começar a dor, velho.
Não, acho que sim.
Eu entrei nas lojas americanas do shopping antigo, né, de Caruaru. Comprei uma caixa de Nestlé, especialidade. Pensei, não é possível que eu não vai voltar. Eu já tava enjoado, porque o que é que aconteceu? O Imosec fecha, mas ele não corrige o problema.
Tem que jogar fácil, tem que comprar um todinho vencido ontem.
Ele não corrige o problema, é por isso que eu não gosto. Tipo, eu continuava enjoado, continuava mal, só não saía.
Bem, então você não soube tomar.
Eu compro adaptado. Eu tomo, assim, para aquele momento, funciona naquele momento, depois volta normal.
Enfim, mas após essa aula de Telecurso 2000 aí de sobrevivência...
Arriba para onde agora? Vê que...
Essa aula de Telecurso 2000 de sobrevivência. Vamos começar aqui o...
Tem que mergulhar ainda no vilarejo.
Meu irmão, aí a gente depois fala isso. E depois se você... Curou do Imosec, vamos agora, tem que descansar, né? Veja, você...
Por vilagem, não precisa levar esse remédio, não.
Não, mas veja, você depois da situação, você tem que descansar, rapaz. O cara tem que se refazer.
O cara sai mole.
Naquela redinha ali.
Aonde?
Lá no vilagem. Na redinha, tomando ventinho, água de coco. Já teve vinho, a gente já conseguiu todas as introduções, mas...
Essa foi grotesca, mas faz.
Trabalhasse lá. Quando a gente foi lá?
Meu irmão, esse cara tem uma mania de ficar fazendo essa pergunta, bicho.
Vai sair do vilagem, vai.
Vilagem, lembrando, ontem teve...
Um mês na piscina desse falando besteira, meu irmão.
Ontem teve finalmente a decisão, né?
Conhecido como sábado, né?
Ontem não.
Não, domingo.
Sábado, não, domingo. Ficou definido quem vai pro Super Bowl, né? E lembrando que a promoção do vilagem é na semana do Super Bowl. 25 de janeiro, próximo vulgo. Domingo próximo, o dia que a gente tá gravando aqui, segunda de manhã. Até dia 1º de fevereiro, que é o dia do Super Bowl, tem a promoçãozinha de 50%. Só mandar um e-mailzinho para podcast45@vilageportogalinhas.com.br. Só lembrando, Vilage com dois L's. E você solicita lá o seu período, vê se tem disponibilidade ainda, porque o hotel vive lotado agora. Mas a promessa é a seguinte, 50% de desconto com o Super Bowl na tela, no telão lá da boate.
Qual o tamanho da criança?
200 polegadas.
É muita coisa.
E botou o clássico no menor.
Eu acho que vai ser
dois. Então o cara pode ver o clássico.
Dá pra ver.
O telão lá.
O clássico fechou domingo mesmo.
Fechou,
né,
domingo. O clássico, fechou domingo.
Até agora não teve mudança, não.
Não, não pode mudar, não. Assim, todo ano o Campeonato Pernambucano começar com mudança, não.
Ninguém sabia. Outra coisa, quando marcar a tabela, parece que ninguém sabia, né? Que ia ter
a competência é muito grande. A preocupação, a preocupação dessa galera maior é ver repórter que tá no gramado pra mandar tirar.
É só pra animar, porque não sabe, o pessoal gosta de animar. Só lembrando pra gente finalizar o Vilagem. Quer ir pro Vilagem até a Semana Santa com desconto?
Quero.
Vai lá. Podcast 45 é o código. Você vai lá, faz sua reserva, tem um espacinho pra botar o código promocional. Colocou. É desconto.
Isso, isso vai valer no carnaval também. Ou isso, o carnaval a gente vai fazer outro esquema?
Ah, essa é a pergunta que quebra o podcast.
Essa pergunta.
Não, que... eu preciso saber. Tô perguntando agora já de boa aqui, porque.
Eu tô indo pra lá no carnaval.
É, rapaz. Eu acredito que sim, mas Eduardo, você tá escutando aí, eu vou lhe consultar.
Eu espero isso. Sabe que o Super Bowl tá chegando pra gente já pensar na frente. Por exemplo, o carnaval, meu irmão, já como é que o cara começa a chegar aquela idade que o cara não tem o pique de subir ladeira.
Fala,
mais.
Fala, Super Bowl, vou pegar aqui Fred com as calças na mão.
A partir de hoje. Calça na mão tá céu,
Só o Vitor tá ajoelhado, viu?
É porque esse homem é o homem do dinheiro aqui do podcast, é o homem que organiza.
Empresário, né?
A gente vai gravar mais uma vez essa semana e na próxima já falando já do começo do Pernambucano. Quem der RT no podcast até o domingo do Super Bowl vai estar concorrendo a um boné do New England Patriots.
Como é que é?
É, tá concorrendo ao boné do
New England Patriots. Com todo respeito, eu vou dar RT aí e aqui não tem essa regrinha de que participante não
e
pode ganhar.
E pode ser que até semana que vem já entre também o do Seattle Seahawks, já tá providenciando.
Sou Seahawks,
mas nessa final...
Na final sou Seahawks.
Eu tô pelo Patriots.
Só avisando que isso é uma promoção
sentido ontem
com a fanaticsport.com.br. Pode acessar lá. Se quiser comprar já o seu boné, qualquer outro time, do Broncos, do Saints, do Falcons.
Rapaz, o Transa Podcast tá...
agora eu vou dizer uma coisa. O cara não...
Eita, professor não tá, já me confundi.
O cara não...
Rapidinho. Rafael, diz aí novamente o endereço.
fanaticsport.com.br.
Fanatic?
Fanatic.
Agora a pergunta tem que ser feita. É a origem?
Demais, meu amigo. É New Era. Conhece a New Era? O maior fabricante de bonés do mundo.
Não vem com esse H, não, que isso é só pegando a trouxa. Quer saber se o produto é origem.
Original, nota fiscal e tudo, meu amigo.
A galera já tá, meu irmão. O bonézinho do Patriot
já tá garantido.
Já tá valendo.
Honestíssimo.
Beleza. Já semana aqui. Não, mais tarde tem foto dele aqui.
Pronto.
Não, quando o programa entrar nós já vai entrar com a fotinha do boné do
Patriot. Agora conta a tua história aí.
Não, só um segundo, assim. Sobre...
Um jogo como torcedor.
Não, um jogo derrota.
Empacotador. Green Bay empacotador.
não é um jogo. Eu comecei com a simpatia um pouco antes. Eu não tenho time na NFL. Não tinha.
Agora você tem.
Eu descobri que eu tenho definitivamente ontem, porque eu realmente fiquei triste com a derrota, pô. Eu fiquei triste com... Aquela virada foi...
Tô torcendo pelo
espetacular, peito, por um lado.
Seahawks ali,
não, eu sou Seahawks na final, até por conta do jogo de ontem.
Não, justamente pelo jogo de ontem eu sou Patriots e vai dar Patriots. A diferença é essa, mano. Não,
mas não. É porque o Colts também jogou nada. Aí é, irmão.
Pra que tu perder esses casos?
Fala não.
Agora, é impressionante, né, a movimentação durante o jogo nas redes sociais do que o NFL gera.
Considerando só redes sociais de Recife. A quantidade de gente daqui, porque você fala, ó, que todo mundo que movimenta a rede social é o
óbvio.
No Brasil era o número um.
Sim, no mundo também.
Eu tô falando do raio de ação daqui mesmo, por exemplo, dos seguidores locais.
Pessoas próximas da gente,
pessoas próximas, a quantidade de gente que tava assistindo isso. Meu irmão, eu fiquei impressionado.
E a resistência, lógico que ainda tem muita gente, pô, não consigo gostar. E agora Maurício Peneiro falou um negócio certo. O primeiro passo pra gostar é, veja uma partida do lado de alguém que entende.
É o cara dar uma
resistência. Porque aí você vai dando.
Mas aí outra coisa que eu tô muito boa foi o seguinte. Só o cara que não entende não gosta de futebol americano.
É. Mas, ó, quanto a isso que você falou, eu acho que a ESPN também sabe disso. Tanto é que as transmissões dela
são muito
didáticas, assim, por mais, são até repetitivas de vez em quando.
Irrita pra quem já tá.
Não acho que irrita, não, porque acho que os caras já pegaram até o tom de falar, de sempre dar uma explicação. Toda vez que vai pra prorrogação, se explica a regrinha.
É.
Que se o primeiro fizer o touchdown, tá acaba. Bola, mas se ele fizer um ponto, o outro pode receber a bola. Ou seja, tem aquele cuidado. Eu acho que as pessoas vão...
Mas na prorrogação vale, porque nem todo jogo é prorrogação.
Não, é raro. É. E pode terminar... Tem 15 minutos, se terminar empate, na situação normal, termina empate mesmo. Só no...
Só que ontem não. Ontem até a morte.
Mas assim, futebol americano à parte. Bora falar um pouquinho da terrinha aqui, que começou já o Buruçu.
Começou...
Tu tava pensando, sábado, bicho.
Tava.
Meu irmão. Tu fosse pra Náutico, que decisão.
Foi. Eu tava na praia. Tirei o sábado pra praia com minha esposa, com o Bento. Aí fui lá botar aquela piscininha.
A esposa, né? Grávida.
Grávida. puder aquela piscininha da, na praia, que eu não sabia que é lugar. Tem umas piscininhas.
Pode tipo, alugar aquilo ali. Pode
alugar, lógico. Eu
não sabia, pô. Não, pô.
Vocês também. Cássio é o cara que menos conhece praia.
Mas veja, eu vou pra praia muito e não sabia. Porque assim, eu
chupa, botei... Fred. Não,
o quê? Os caras não sabiam que pode alugar piscininha de praia, pô.
A cara de praia eu não sabia, não.
Porque se não souber isso, perde a mão.
Não perde a mão, mas...
Não perde a mão, não, mas, amiguinho... Pô,
bicho, eu não sabia,
não.
Eu
não frequento praia, não, velho. Ah, eu sei, conta sua experiência na praia de Boa Viagem, que eu sei a única vez que você foi quando você morava lá.
Eu já fui poucas vezes.
Pouquíssimas vezes.
Pouquíssimas vezes. Enfim, eu estava lá, aí eu botei a roupa do menino, aquela... Como é aquela camisa? UVB, né?
UV.
Pra levar sol, né?
Aí todo animado, chegou só que o mar tava muito bravo. O mar tava com onda, você não vai entrar com o mar assim. Chega, fiquei triste. Eu fiquei triste, pirrar mais ainda. Aí eu vi aquele monte de piscina. Eu disse, rapaz, tem uma moda dessas piscinas aqui de plástico aqui. Todo mundo tá com essa piscininha aqui. É uma
todo
moda,
mundo tá de casa,
é uma,
né?
Moda, é. Tô pensando, todo mundo
tá enche lá.
Aí eu fui ver, aí eu vi nas piscinas uma letrazinha, NL1, N não sei o que. Eu disse, rapaz, isso é alugado. Aí perguntou, por que essa piscina é alugada? Eu disse, aluga. Eu disse, deixa eu trazer uma pra cá. Aí...
Quanto é o aluguel da piscina aqui?
R$15.
Quanto tempo?
Ela tá toda.
Não é muito barato.
Aí eu botei, o cara ainda enche a piscina. Aí deixou o pirra lá. O pirra ficou o dia todo lá, tomando cerveja. Aí quando 2 horas da tarde...
O pirra ficou o dia todo lá, tomando cerveja.
Não, eu fiquei na cerveja e o pirra na piscina. Quando deu 2 horas da tarde, vamos pra casa. Aí fui passando ali nas aflitas, assim, Priscila. Para o carro. Aí disse, que foi isso? Para o carro. Disse, que foi? Vou pro jogo. Aí, que jogo? Jogo do Náutico. Você tem jogo do Náutico? Tem. Aí eu tava com outro, eu fui morar com outra camisa. Aí abri a bolsa de Bento, tinha guardado uma, botei, disse, vou pro jogo. Rapaz, que jogo? Para o carro, rapaz. Aí parou, fui pro jogo. Segundo, aí o primeiro tempo, como era o time que vai começar a temporada, prestei atenção. Segundo tempo, foi as cadeiras. Dormi de roncar. Dormi de roncar,
falando sério. Mesmo?
De roncar. Isso mesmo. De roncar, de dormir assim, de apagar. Só levantava quando mandava um grito. Ah, sei o quê.
Eu passei ali nos aflitos.
0-0.
Não, 0-0. É. Disse que a volta é na quarta decisão, quem ganhar pega o contato na final.
Ah, rapidinho, finalmente. Do que tu viu no primeiro tempo? Quem dá pra dizer isso pro torcedor? Fulano, uma bola.
Eu
escrevi sobre isso aí. Eu acho uma maldade.
Não,
depois é. Depois 0-0. Pode, vale até a greve. Claro que torcedor de Santa Cruz e Sport tiraram onda com o resultado. É óbvio que tiraram o resultado. Mas assim, não é possível que algum torcedor do Náutico já tenha saído assim
de estádio. Não, ninguém. Não,
o trono de lapado. Não é
ninguém
possível.
Ninguém é a turma. Outra coisa. A turma que foi pro jogo. Ali foi por causa dos aflitos, pra matar saudades dos aflitos, pra matar dos amigos ali, do americano e tal. Vi o primeiro tempo e assim. Vê. E segundo tempo eu dormi. Até porque o segundo tempo entrou só jogador de base. Então assim, meio que perdeu o sentido do amistoso. É, do primeiro tempo, que foi o time a Vera, eu dando desconto para o lado bom e lado ruim. O gramado do Náutico está impraticável. Desafio. Impraticável. Não tem condição de ter futebol ali. E tirando, dando desconto também do primeiro jogo, amistoso, ninguém reputar o pé e tal. Mas eu gostei do Felipe Souto, volante, e gostei do Gerson Renan, do meio que veio do Porto. O que aconteceu no segundo tempo, no negócio Várzea. No segundo tempo trocou o time todo, os 11. Aliás, o goleiro não trocou não, Júlio César depois. Mas trocou os 10. Quando deu 35 segundos no segundo tempo, Jefferson Renan tinha saído, voltou pro jogo. Entrou de novo. Aí.
Vale assim, a pergunta. Esse jogo entra na conta de Carlos Celso Cordeiro?
Tem que perguntar a ele.
É, tem que perguntar a ele.
Mas eu acho que entra. O critério não era jogo de treino. O Náutico jogou com padrão.
E foi 45-45, ao contrário do que se falou que seria... 2 de 30 foram 2 de 45.
Não, jogou, né? Padrão, exatamente. Jogo
padrão.
Gosta assim.
Comprou o ingresso, pô.
É, eu não vi o jogo.
Sim, só rapidinho. Paz, Jefferson Renan e Felipe Souto foram os destaques positivos. E os negativos, também dando descontos, o atacante lá, o Josimar. E o outro atacante, Bruno Alves. Bruno Alves? Então, é.
Negativo.
Não, é o seguinte. Assim, o Josimar perdeu 2 gols de cego, já.
Eu acho o seguinte. Eu acho que o a gente não pode dizer... Não pode supervalorizar o resultado. Mas é óbvio que o resultado traz algumas leituras. Mas não são leituras diferentes da que qualquer pessoa já saberia, que o Náutico não está pronto.
É, o que vai valer, mais é
assim, esse aí. Se veja só, se o jogo fosse contra o Sport tem uma base, não seria 0-0.
Mas talvez...
Mas não seria tudo que...
Talvez fosse um placar...
Magro,
porque o normal era golear. Seria o magro porque mesmo... Por exemplo, Mancha já tá aí se demorando. Eu acho que Diego Souza vai dar uma carreira.
Ninguém dá.
O gramado é horrível, cara.
A única coisa que sinaliza é que, assim, talvez a estreia no vai ter esses jogos ainda da Copa Maranhão. A estreia na Copa do Nordeste falta 12 dias. Aquilo que a gente até conversou no podcast anterior. Os primeiros jogos vão ser os mais complicados. Por questões lógicas, por questão de que o entrosamento ainda vai chegar, a preparação física. Então, assim, lógico que o 0x0 não significa, porque foi 0x0 que o Náutico vai apanhar todos os times do grupo da Copa do Nordeste. Lógico que não. Até porque se colocarem os adversários do Náutico Nordeste para enfrentar o Decisão na mesma circunstância, também ia ser um jogo...
Amarrado.
Amarrado.
Podia até ganhar, mas...
É, assim, e se tivesse sido 2x0 pro Náutico, se o Josimar tivesse feito o gol, não teria tido tanta diferença.
Também ninguém ia dizer, pô, Josimar...
Não, falando assim, se fosse 8x0 também ninguém ia... Ó, o 0x0 importa tão pouco quanto se o Náutico tivesse goleado de 8x0.
Assim. Como o Sport, por exemplo, goleou...
O Ágape e o...
Que é seu adversário do Náutico. O Náutico ia jogar contra o Ágape, aí a federação não autorizou, porque não é um time profissional, ou seja, colabora com a tese de que o jogo tem que
foi ser... Jogo,
que foi jogo. Aí, mas o Sport jogou contra o Ágape...
E jogou contra a faculdade...
IBGM.
O Ágape joga hoje contra o...
Santa Cruz.
Cruz.
Eu tô todo mundo.
Eu tenho amigo que joga no Ágape.
Não. O jogo treino.
Você compra ingresso, você com o padrão de... Agora, só uma curiosidade. Terminou o jogo 0x0. Aí eu tava um amigo meu, disse, rapaz... O Náutico continua sem vencer os aflitos, porque jogou quando, em 2000 e... Jogou no ano passado com o Havaí, perdeu.
Faz tempo que
2013 não. Foi quando
o Havaí, 2x2 com a Portuguesa.
Jogou com o Brasileiro, perdeu pro Vitória, acho que foi 2x0, 2x1. E depois empatou com a Portuguesa, que foi o jogo de despedida, o jogo oficial de despedida. Depois teve o Havaí. A outra vitória do Náutico nos aflitos foi contra o Ipiranga, desceu no terceiro lugar do Pernambucano em 2013.
Agora, eu tava passando ali na frente do...
Mas possivelmente o maior jejum da história.
Sem tempo. Sim. Não, eu tava passando ali na frente no... momentos antes do início do jogo, e você vai se aproximando dos aflitos, né? Você volta a ver aquelas cenas que eram comuns do bairro e tinham sumido, né? Dos aviões andando, de chinelo, né? Caminhando tranquilamente pro jogo. E eu fui vendo o fluxo, disse, pô, tá tendo gente, tá indo gente
pro não, lugar, não divulgou público, né?
Quando eu passei ali na frente dos aflitos, propriamente dito, do estádio, a fila era considerável do lado de fora.
Lotou pelas imagens, lotou as sociais,
sociais e
as cadeiras.
Foi público de Marinas.
Anunciou público?
Não.
Não.
Mas lotou as sociais, porque assim, como foi... tá liberado, não tinha divisão de social, arquibancada, você, torcedor, ficava onde quisesse. Então assim, as sociais estavam lotadas e as cadeiras também estavam bem cheias. Aí tinha um ou outro, assim, na arquibancada, assim, mas mínimo. Mas assim, lotou... A social estava lotada e as cadeiras estavam mexendo. Aquela área ali da sombra estava
completa. E eu vi uma série de elogios assim, para a ação. Né, pra... Como foi um bom evento.
Meu post, eu foquei na ação. Mais do que o jogo, eu foquei na ação como elogio.
Um bom trabalho de lançamento de equipe, né? Teve música.
Teve uma banda lá que tocou rock náutico. Tocava a música do Náutico com ritmo de rock. E teve também sorteio de camisa.
Agora, eu sigo com a mesma opinião que eu já tenho há algum tempo. Eu acho o seguinte, se não há uma perspectiva próxima e real do Náutico jogar nos aflitos, eu acho que esse tipo de ação, ela alimenta o que não deveria ser alimentado. Como o Náutico não está ganhando, esses jogos, como a gente falou, nem do Decisão, nem os jogos, fundamentalmente o jogo da Série B do ano passado... Mas assim, o estádio do Náutico é a Arena Pernambuco. E me parece um pouco insólito que o Náutico faça sua apresentação nos aflitos, num gramado sem qualquer condição de prática de futebol. Mas,
veja, se fosse
com várias amistoso, improvisações. Eu sei que por romantismo.
Veja, se fosse Náutico Nacional do Uruguai, teria sido na Arena Pernambuco.
Certo, mas assim.
Mas assim, veja a questão de custo. O custo foi mínimo.
Então, assim, não está precisando. O Náutico fez antes foi para arrecadar dinheiro.
Exatamente. A secretaria do clube é aberta, ou seja, o Náutico conquistou novos sócios. Talvez na Arena tivesse um pouco mais dificuldade para fazer isso. Mas mais do que nesse jogo lá, um bocado, eu não tenho um número exato, mas foi muita gente que se associou
A informação que eu tenho é que a renda desse jogo foi basicamente toda para pagar funcionários.
Não, veja só, eu acho, eu não estou invalidando, não. Eu só acho que o Náutico tem que trabalhar com a realidade. Porque o saudosismo dos aflitos. Eu entendo. Eu, na verdade, eu acho que o Náutico deveria conseguir negociar com a Arena, renegociar seu contrato com a Arena, para entrar no sistema mais próximo do que como o Sport usa.
Mas é realmente saudosismo.
Mas eu acho que o Náutico precisa. É urgente que o Náutico abrace a Arena. E a gente já vai falando isso há alguns anos. E esse tipo de evento reaproxima o torcedor dos aflitos.
Mas eu estou sendo contraditório, Fred, assim. Porque assim, se você renegocia o contrato com a Arena. Sim. Pra colocar alguns jogos nos aflitos. Aí você aumenta ainda o seu...
Sim. Não, ok. Mas aí você tem um... O estádio volta a ser um estádio. Aí tudo bem. Eu defendo que o Náutico, porque eu acho que...
Hoje não, os aflitos não têm condições de ter...
Sim, não tem. Jogo. Mas isso com tem que, alguns meses, com um mês, dois meses, se resolve. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu defendo que o Náutico jogue os jogos mais fracos nos aflitos. Eu acho que foi um erro quando se criou o contrato passar tudo para a Arena. Talvez ninguém imaginasse que o Náutico fosse rebaixado no mesmo ano e que ia acontecer tudo o que aconteceu.
30 anos.
É, um processo de desconstrução. Mas o Náutico vai estar 30 anos lá. E aí me parece contraditório que o Sport, que tem a ilha pronta, que a ilha inclusive está passando por uma reforma visual, está bonita, eu vi umas imagens nas fotos que divulgaram, as cadeiras estão bem diferentes da pintura... E aí ele passou por um novo processo de pintura, o clima tá bom. O Sport faz o lançamento dele na Arena. Aí você diz, aí, o Sport não teve, o Náutico não teve custo. Falo, o Sport vai ter custo?
Não, mas
vai ter lucro, não, pô. Não,
pô, mas veja, mas eu acabei de falar, se fosse Náutico Nacional do Uruguai, talvez
tivesse... Mas por que não foi?
Pô, porque não conseguiu articular o
amistoso. Não, porque não foi, não tentou articular.
Não, pô, porque o Náutico já tinha...
Ah, vai disputar o Maranhão.
Porque o Náutico já tinha o Maranhão, exatamente.
Certo, pô, mas não jogou ontem?
Pô, contra o primeiro
time. Certo. Veja só, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não tô criticando, mas eu tô dizendo o seguinte. Não dá pra elogiar como se fosse a melhor coisa do mundo.
Não, foi porque a melhor coisa do mundo, mas eu chamei de simples e eficiente. Simples, foi uma coisa simples, mas funcionou. Não dá pra dizer que não funcionou, não.
Funcionou, pô. Mas eu acho, é o que eu tô dizendo. Eu sigo achando que é um caminho errado. Eu digo isso, eu falei isso quando o Náutico foi jogar com o Avaí nos aflitos. Eu, por mim, o Náutico, eu não faria esse jogo nos aflitos. Falei na ilha, no Arruda, onde fosse.
Não, aí, o Náutico é Bahia,
aí é demais.
Aí a torcida do Náutico assim, aí doido. Então vai continuar pra sempre.
O Náutico não vai estar demolido. O estádio do Náutico, o torcedor do Náutico, aos poucos ele sabe. Aos poucos não, acho que 99% do torcedor do Náutico sabe que o mando campo dele, que o estádio dele do Náutico agora, hoje,
não, todo mundo
sabe, é Arena. Velho. Então assim, os aflitos tá ali assim, vai ficar ali até se negociar. O que o Náutico tem que agilizar é a negociação daquela área.
Sim, aí
enquanto não negociar, o estádio vai estar lá. Então, e o estádio está lá parado. O estádio serve para o América. O estádio serve para o Santa Cruz jogar alguns jogos da série quando estava punido. Então, por que não pode servir para o próprio dono uma vez ou outra perdida para uma ação dessa?
Eu acho que não tem problema. Olha só, eu achei bonito. Eu acho uma melancolia bonita de ver as pessoas ali. E acho que alimenta dentro de todo mundo, dos alvirrubros principalmente, a vontade de voltar para ali. Se fosse fazer uma eleição hoje, era coisa de 80, 90, se não for mais. O percentual de alvirrubros que tivesse que escolher entre a Arena e aflitos, escolheriam os aflitos.
E agora, a gente, entrando no mérito financeiro, eu estou estudando também aos poucos. Está se dando conta disso, que a Arena, assim, jogo na Arena não é a melhor coisa do mundo, o estádio é longe, tudo bem, blá, blá, mas a Arena hoje é o que ajuda o Náutico financeiramente.
Exato.
É o direito, assim. O torcedor do Náutico tem essa consciência também, aos poucos começa a ter essa consciência. Agora, eu não vejo, volto a repetir. Os aflitos servem para o Santa Cruz, serve para o América. Então, por que não pode servir para o Náutico, que é o dono, uma vez ou outra perdida? Acho que não tem
problema. Ok, agora é isso que eu estou dizendo. Aí, nesse ponto de elogiar a ação.
Essa não ganha esse assunto.
Não, a ação foi. Simplesinha. Só que assim, e eficiente, como falou o Cássio. Mas precisa ser sempre assim.
Bicho, não precisa, mas é o que tinha
para fazer. O custo foi zero, pô, mas não é custo, é investimento. Eu não sei quantas pessoas vão dar em esporte nacional, mas imagino eu que o esporte vai ter um lucro maior do que o Náutico teve. Ah, ok, outro momento, outro time, outra situação, capacidade de gastar para trazer, não sei se quem está gastando é a Arena, se é o esporte, mas o Náutico tem que chegar na Arena e dizer, ó, todo ano, todo janeiro. A gente não trouxe o Sporting quando abriu. Vamos virar tradição com a Arena. Todo janeiro.
Pode ser.
Gente tem que ter um jogo internacional aqui pro Náutico.
Só me tira uma dúvida. Chega num jogo lá pro Náutico, com coberturas eu nunca vi, mas quando você chega, tem algum lugar lá fora que tem um stand do Náutico pra pessoal se associar?
Na Arena?
Eu não vi.
Se não tem, tá, já passou da hora.
Já passou da hora.
Vai pro marketing do clube.
Você vai pros aflitos. Como qualquer clube. Quando vai pra ilha, quem vai pro Arruda. É uma coisa muito comum de treinar de sócio que tá mensalidade no dia do jogo.
Exatamente. Foi o que aconteceu sábado. A fila de... Eram duas filas, assim, dentro da secretaria. Três, né? Duas pra comprar ingresso e uma pra sócio...
Quanto custou o ingresso?
R$10 pra sócio e R$20 pra público geral. A fila de ingresso pra sócio, de regularização de sócio, e Tava muito grande, pô. Então, muito torcedor tava lá, pagando sua mensalidade e então. Tal.
Taça Chico Sainz pro Santa, taça Arena dos Oceanos pro Sport, a galera do Náutico, assim, deu a ideia. Eu não acho viabilizado nada, apesar desse primeiro turno desse ano ter sido chamado Taça Eduardo Campos, que de repente a Taça do Náutico poderia ser Eduardo Campos. Também teve que tenha dito Taça Belar da Hora, que seria, vai ter um paralelo de cultura, já que os...
Eu sou essa Belar da Hora que sim, poderia ser, inclusive, desenvolvida no... No
estilo dele. Assim como a Taça Arena dos Oceanos vai ser um estilo armorial e tal, mas se fosse, enfim... A Belar da Hora ou Eduardo Campos, que tivesse Taça do Náutico, seria interessante, do jeito que falou. Pô, se essas ideias de Santa
Esporte
forem instituídas, essa pré-temporada, eu acho que vai ser algo muito legal que possa ter nesses próximos anos. Barcelona e Real Madrid tem há mais de 20, 30 anos.
Juan Gamper
é do Barcelona e acho que do Real é Santiago Bernabéu mesmo. Acho que
eu não sei. Eu sei. Juan Gamper, eu sei do Barcelona.
E assim, de vez em quando varia, de vez em quando é um jogo simples, como vai ser Esporte Nacional, mas de vez em quando é um quadrangular.
É muito boa a ideia, pô.
Aproveitar aí. Por exemplo, essa Supercopa que o Náutico tá disputando no Maranhão, daqui a alguns anos, esse torneio pode
agora ser, tem que alguém bancar, né?
Aqui em Pernambuco.
Agora, pra ser torneio, tem que alguém bancar. Porque lá no Maranhão, a Federação Maranhense tá bancando.
Mas veja.
É o troféu Santiago Bernabéu mesmo.
Mas lá vai ser transmitido. É Santiago Bernabéu mesmo.
Desde 1979.
Aí. E
idade.
A Supercopa vai ser para transmitir pelo Esporte Interativo, também vai passar do Esporte, ou seja, o do Esporte foi fechado com isso,
com
a parceria. Então eu tô querendo dizer assim,
então,
vai ter, no mínimo que vai ter essa Supercopa do Maranhão, daqui a alguns anos, pode ser a Taça Ariano Suassuna ampliada, pode ser a Taça Chico Sainz ampliada, pode estar vindo com os Alguires, aí pega outro mulambo que tá jogando internacional, porque tem que, irmão, primeiro, eu achei muito boa do Santa Cruz, ele tentou o Shakhtar, pô, seria fantástico, mas não consegui, meu irmão, viu o time ali, muito melhor, o jogo era com o CSA. Pô,
muito melhor.
Joga todo ano, irmão. Bota outro time aí mesmo, que ninguém nunca viu na vida.
Tem um time chinês rodando aí também, né?
Aí com o Palmeiras é bonitinho. Agora, se fosse Santa Cruz e Shandong, tava todo mundo tirando onda.
Exatamente. Agora, é isso que eu falo. Por isso, exatamente por isso, que eu acho que tem que ter uma certa restrição ao elogiar a ação do Náutico e a apresentação do time.
Mas não desconsidere que o Náutico está na Supercopa do Maranhão.
É isso que eu falo. Mas o Náutico fechou essa participação na Supercopa do Maranhão bem antes. Então, assim, esse amistoso que o Náutico fez sábado contra o Decisão foi assim.
Mas não é então, pra ser.
Eu sei. Mas já tinha fechado
entendi,
antes.
Eu já entendi isso, a gente já passou. Só esquecendo o seguinte, que para 2016... ficando ou não na Série B, subindo ou não para a Série A, se mantém a tradição de um jogo mais forte que se possa arrecadar com
mas
isso.
Mas acho que isso vai ter. Talvez o Náutico tenha falhado esse ano numa escala maior, porque eu não acho que tenha falhado, mas também numa escala maior, como você está querendo dizer, porque a gente se imagina embaixo de um pulo de 15 mil, 20 mil pessoas no jogo de esporte. O do Santa Cruz também deve dar, acredito, um pouco, porque todo mundo do Santa Cruz gosta de ir para jogo todo jeito.
Os três torcedores já estão com saudade.
Exatamente.
A turma já está nervosa.
O jogo dos padres vai dar muita gente.
Eu cogitei para a América e eu quase...
A gente estava lá.
Perdesse nada.
Não, perdeu. Perdeu foi animado.
João. Eu acho que não.
Animado.
Não inventa.
Foi animado.
Girou o assunto aí, meter um mequinha na história. América e Ipiranga. De público real, porque eu não sei.
962
ou foi 962? 962 torcedores no jogo do América. Eu digo, faz muito tempo que o América, jogando sozinho na dele, contra ninguém, botava quase 1000 pessoas.
Mas aí rapidinho. Mas isso foi anunciado.
Foi anunciado no alto-falante.
Contaram? Abre aí o bordeiro da.
Mas acho que não saiu. Toda vez que eu fui lá, eu contei, viu? Me deram 700 quando eu vi tinha 300 e alguma coisa.
Chegasse a contar?
Eu contei, meu amigo. O jogo América que eu fiz, América e Santa Talhada. Eu contei.
Foi quase tudo. Mas eu acho que hoje.
Eu tava nessa fase.
Eu tenho jogado mais de 50 e tal.
O América é o campeão de cobertura desse galeto.
Mas ontem foi especial porque.
Ontem sim, mas assim. Pelas limitações de viagens e afins.
Bale e Rosenbrück.
Por que eu digo que foi animado o jogo? Óbvio que ninguém tá esperando um jogaço de lances de efeito, golaços e tal. Ninguém tá esperando isso. Mas foi animado, pô. A torcida gritando, a torcida do América ali fazendo barulho. Bale e Rosenbrück por si só já. Bala tocar na bola, mas já ficava de olho. As poucas vezes que ele tocou na bola. Rosenbrück também. Rosenbrück tentou fazer as inversões de jogo.
Achei que o Russo foi melhor.
Foi melhor. Aí, no segundo tempo, veio o quê? A estrela do homem, né?
Resume a história da vida dos dois aí.
Né? A estrela do homem.
Chama mais atenção, o outro resolve.
Outro resolveu. Tocou duas vezes no segundo tempo. Teve uma bola que chutou pra fora.
Uma bateu na trave.
E aí, no outro lance, muito parecido, ele pegou a bola, chutou na trave. No rebote, o goleiro cometeu o pênalti. O homem disse, dá a bola aqui.
Um zagueiro cometeu
o pênalti. Zagueiro, não, foi zagueiro. Bateu, o goleiro defendeu e no rebote fez. O homem tem estrela e agora tem bucho, porque o bucho tá
levantou
grande.
Levantou a camisa.
Foto do Fred no Jornal do Comércio, não foi a foto?
Foi.
Que bucho.
Foto de Guga Matos, foto fantástica. Que bucho. E na hora, eu tava com o Cássio na cadeira, eu disse, Cássio, olha o bucho e Carlinhos Bala.
É, porque ele segurou alguns segundos.
Público de 962 torcedores.
Anunciaram correto. Parabéns.
Parabéns.
Com o João e Cássio lá dentro. O cara
disse, agora, só uma coisa. A gente passou o jogo, mas esqueci de falar uma coisa. O que chamou mais atenção foi o jogo em si, João? Ou o uniforme do Decisão? Que patrocínio forte, viu?
Aí eu achei essa história fantástica. Náutico voltando agora, um dia, voltando pro sábado, para não confundir, Náutico e Decisão. Aí quando chega a foto do jogo, aí eu olhei assim, a primeira coisa que chamou a atenção foi o símbolo da Chevrolet.
Pô, eu comentei com um amigo meu, disse, meu amigo, olha o patrocínio do Decisão.
Aí eu falei, Chevrolet.
Aí galera, e é da categoria, não precisa do nome não, é só o símbolozinho.
Aí Chevrolet, aí quando eu botei a foto, galera, dá uma olhada no símbolo do Decisão. Aí foi até, acho que Josinaldo Lins, pra fazer justiça aqui, ele disse, Cássio, presta atenção na marca da camisa também. Aí a foto tava muito pequena, porque são aquelas fotos que compartilho no Twitter, e a minha visão não é das melhores. Aí quando eu olhei pequenininho, o Adidas. Aí eu peguei a foto que até Rafael colocou, tava na edição do site no sábado, aí colocou um álbum de fotos no Super Esporte, aí eu entrei lá, as fotos são maiores. Aí tinha o Adidas. Aí meu irmão, aí a galera, meu irmão, jornalista colaborativo. Porque, por exemplo, ó, um cara já me avisou que era Adidas. 5 minutos depois, agora me perdoe que agora eu esqueci o nome, um outro cara fala, Cássio, isso aí vai ser a composição do Manchester United, não atual, porque atual é Nike, mas a composição do Manchester United na temporada 2015-2016. Aí quando eu não tava sabendo isso, aí o cara deu o bizu, foi lá pesquisar e disse, era mesmo, tinha acabado de fechar a troca, né? Aí eu digo, meu, aí pra, porque eu, veja, só o fato de ser a camisa do Decisão com Chevrolet Adidas eu já tinha achado curioso. Mas na hora que o cara vem me dizer que é a mesma composição do Manchester United, meu amigo, é demais. Aí eu botei a camisa lado a lado e você vê que é igualzinho o Adidas aqui no cantinho esquerdo, o Chevrolet no meio. Meu irmão, até a marca, porque ele podia ter sido um Chevrolet.
Não, Chevrolet você não, eu não tenho no estádio, o Adidas não.
Aí eu liguei pro professor, Celso Ishigami. Será que ele comeu? Será que foi lá do desafio? Será que foi americano?
Será que foi com uma coxinha americana? Será que
foi americano? Não, americano não falou um negócio desse, não. Aí só sei que.
A não ser que a coxinha tivesse bordada desde o último jogo do
ano. Ah, comer americano não ia fazer isso, não. Aí o professor
tava. Eu comi a coxinha lá do americano, mas não.
O professor tava na cobertura do jogo. Honesto. Aí eu liguei pra ele e disse, professor, se tu tiver um tempinho e tu encontrar alguém, senão deixa pra lá. Alguém do Decisão aí, me pergunta, meu irmão, que raio de camisa é essa que esses caras arrumaram? Aí quando ele foi perguntar, aí nesse meio tempo eu tinha reparado que o escudo tinha um R, mas eu não tinha dado. O nome do time é Sociedade Esportiva Decisão Futebol Clube. Não tem, porra, de tanto nome, porque nenhum começa com R. Aí eu achei estranho, mas já era outra dica, né? Aí daqui a pouco o professor, ó, Cássio, falei com um presente, acho que é Epitácio Andrade. E a camisa não é da Decisão. Eu disse, que vaza é essa, meu irmão? Veja, o Decisão fez uma parceria de intercâmbio com um time chamado Rush, né? Rush Soccer da Flórida, lá nos Estados Unidos. Que legal, pô. Aí esse time mandou todo o uniforme. Só que eles mandaram o uniforme deles, velho. Eles não deram o uniforme pro Decisão, ó, faça um agrado, 50 camisas e bota seu escudo. Não, eles já deram a camisa que eles usam lá. Aí o Decisão daquela de tipo, ó, não tem tu, vai tu mesmo, ó, botaram a camisa dos caras. Só que aí, o presidente disse, ó, eu vou cobrir essa marca Chevrolet, porque eu não vou ficar fazendo publicidade pra Chevrolet.
Ou seja, o Decisão fez o que a gente tá cansado de fazer aqui, publicidade gratuita.
Só que eu fiquei pensando, realmente, quebrou a Chevrolet.
Quebrou, não. E outra, ele vai cobrir quando? Porque quando é que o Decisão vai ter mídia de novo?
Não joga a segunda divisão pernambucana desde 2010.
Quando é que vai ter mídia de novo? Ele vai cobrir pra quê?
Se ele quisesse fazer isso,
mas não aparece nenhum escudo dele.
Rapaz, ele devia chegar.
Não tinha um escudo Decisão. Se tivesse um escudo, então apareceu, mas apareceu a camisa do Rush Soccer.
Bicho, faz o escudo, cola por cima e chega ali na Tambaí, como é o nome, Elton Nunes, e faz a. Pra que a marca já? Bota só o nome embaixo.
Eles pelo menos façam uma clipagem do material e envie lá pro Rush Soccer. Pelo menos vão dizer, ó, tá vendo? Tá dando.
E outro detalhe do bastidor desse post, que foi com o Fred. Enquanto eu estava esperando a resposta do professor, eu tava conversando no Facebook com o Fred. Aí eu disse, meu irmão, vê essa parada, esse cara. Não, pô, isso é normal, eles compraram. Aí eu disse, bicho, é claro que não pode. Eu quero até, pronto, eu quero levantar aquela decisão aqui.
Lógico que pode, pô.
Segundo o Fred, time profissional.
Lógico.
Segundo o Fred, um time profissional pode vestir Adidas se quiser, sem ser patrocinado pela Adidas.
Lógico que pode.
Pode, pô.
Pô, compra, vai na loja e compra. Compra lá, pode, pô.
Apelada a gente é todinha de Adidas, pô.
Não tô falando time amador, não.
Não, pode, pô.
O central,
Pode.
Acabou pode. Com a rota do Márcio, lá que é que tá patrocinando o Central. Acabou, não tem camisa ninguém. Aí de repente me passa na loja da Adidas, tem lá um alvinegro, bonitinho. Aí minha galera compra a camisa
da Adidas. Mas e ele tem que comprar, ele tem que procurar uma camisa da Adidas que seja alvinegra.
Não, tudo bem,
achou.
Okay. Colou o escudo central.
E eu não sei necessariamente esse. Fred? Teve Copa do Mundo, na Copa do Mundo o Seleção jogou com a camisa dos times lá, a França jogou de verde.
Não, mas se, assim, se o Central quisesse ser, não para um jogo, tipo, o Central
vai jogar da Adidas,
quebrou com a rota do mata, sem tatuar.
Vai, pode, lógico. Em Copa do Mundo, é isso que eu tô dizendo, Seleção, não faz muito tempo, né? Copa de 30 não, Copa de 78.
Copa de 90?
A França jogou com a camisa de um time lá da Argentina.
Copa de 90? A Costa Rica jogou com a camisa da Juventus.
Mas aí, veja, mas aí, vocês estão falando, pô, vocês estão falando...
Não, mas eu tô...
Respondendo a sua pergunta...
Não, é o mesmo caso. Não, respondendo a sua pergunta, pode sim, pô. Lógico. Qual é a diferença do decisão? O decisão ganhou, em vez de comprar. Se tu chegar lá, em vez de dizer, ó, acabou o contrato com o Rush, quem vai dar agora o contrato é Cássio. Aí tu bota lá, tu vai na Centauro, pô, podcast, vamos vestir um time.
Vamos fazer um time.
E tu vai na Centauro, compra...
Qual a cor da camisa?
Casa verde? Atleta. Vai propagar na Centauro, na Casa do Atleta. Vai na
casa do atleta, pronto. Ainda existe.
Casa do Atleta, meu irmão, depois fala mais da Casa do Atleta.
Que a gente vai na Casa do Atleta, compra um jogo de camisas,
Da Adidas
ou da Nike. Casa do Atleta. O número lá na minha época era costurado. Era, você não, comprava o número de pano.
Não, eu comprava jogo camisa de pano também.
É, exato.
Então, a APP, Associação Atlética.
Entregar o decisão patrocínio podcast, eu tomo uma veste.
Camisa, qual a cor da camisa podcast? Verde?
Verde com verde. Dourado.
É amarelo.
Verde com dourado, é.
Não, amarelo meio dourado.
Né? Marca
do agora tu fala esse negócio de propaganda de graça que a gente faz. Eu vou dizer uma coisa pra você. Fazer a propaganda de graça, beleza. Agora, ver a propaganda de graça dando resultado é que dói. Meu irmão, o Max Burger, a turma tá tirando foto quando tá indo pra lá.
Mandando pra gente.
Mandando,
mentira.
Pô.
Mentira.
A turma tá indo no Max Burger, virou anunciante.
É mentira isso.
Acho que a gente quer pelo menos não pagar mais lá.
A Burger é merda.
Meu irmão, a turma aqui, ó, tô aqui, já chegaram umas duas ou três, pô.
Meu irmão,
o cara tirando foto do cardápio do frangão.
Pô, frangão, vamos, porra, lá, vamos lá mostrar pro cara.
É.
Ó, ouve aqui quem tá falando de tu.
É você aí que tem a gente vai falando. A gente tá fechando os anúncios aí pro início do Pernambucano, a nova leva aí.
Foi um dia desse, tava em casa.
Ó, a gente vai falar do Esporte Santo,
não? Vai.
Tava em casa.
Hoje joga na Paraíba também.
Esqueci que eu tinha jantado. Tá, lenda, até esqueci que tinha jantado. Quando eu disse, meu irmão, tá tarde assim, mais de 11h40, eu fui correndo. Peguei o carro, fui lá na Mac do Português. Na hora que eu chego, tinha acabado de fechar. Porque tinha botado a corrente, mas ainda tinha carro na fila do drive. Disse, pô, fecharam agora, que azar. Aí a Subway fechada também, já voltando pra casa ali pra Rosa Silva. Lembrei, meu irmão. Vou lá. Aí, eu disse, vou lá. Chego sozinho, só. Meu irmão, guerreiro, não tem assim.
Tem isso não.
É impressionante.
E é bom a burra, pô.
Não, eu cheguei lá, aí não tem ninguém, aí disse. Aí depois, ó, fechasse, não, aí disse, quer o quê? Eu disse, eu quero.
Frangão.
Não, não quero burger especial e tal. Aí disse, agora me dá 15 minutos aí, por quê? Porque a chapa tá desligada, porque não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Aí ligou a chapa. Aí nisso que a chapa tá esquentando, aí chega um pai, o pai com a filha lá. Aí pede um hambúrguer lá de filé. Aí eu olhei assim, de longe, disse, pô, filé grande, disse, pô. Esse gordinho, meu, aí eu disse, gordinho, meu irmão, bicho é ligado, esse gordinho, ele disse, tu vai querer de filé, eu ri demais, esse tu vai querer de filé, ele disse, exato, meu irmão, eu fiquei impressionado, o cara tá de viado, ele disse, ele riu pra cá, ele botou, aí botou, porque era isso mesmo,
era.
O cara de viado, o cara acho que já tá ligado.
O cara tá ligado.
E é isso, pô, aí é pra galera ouvir, a galera, ah, não.
A gente devia pra mim ganhar uma rodada
de hambúrguer merda.
Hambúrguer merda é grátis.
É muito caro. Uma rodada é quase 5 conto.
Não, aqui é
muito caro.
O podcast inteiro é 5 conto, pô. É muito caro. Um pouco mais.
Agora, pronto.
Vamos falar dos outros
do times. Esporte.
Só antes, ontem, só pra não passar batido. América e Piranga. Bala, os amigos, beleza. Bota coisa chamou atenção.
Eu sabia
que tu ia falar isso.
É. Meu irmão, é impressionante.
Deslumbrante.
Meu amigo.
Aí, apontou lá no jogo da Globo.
É o quê?
Não teve torneiozinho da Globo, não foi ela
que apitou? Ah, apitou foi. Meu amigo é...
Inclusive ele chegou a multa pra mim naquele dia. Vê que arte.
É impressionante.
Já chegou?
Já.
Menino, tá ligeiro.
Tá rápido.
Bora.
Aí... Não, Fernando Colombo é impressionante e espetacular.
Santa é um esporte, né, que assim, a gente não comentou aqui, entre o 93 e 94 teve um atraso salarial, né? Do esporte.
Mas já tá pago. Não fala. A loucura. A imprensa não fala. Disse, meu amigo, em que mundo essa turma vive, velho?
Só deixando claro que tá pago. Assim, a gente tá gravando na segunda-feira. O Arnaldo Barros revelou que ia pagar nesta segunda-feira.
Não, mas isso não muda a situação. Houve atraso. Isso não é normal.
Exatamente. Teve um rubro negro no Twitter que ficou discutindo comigo no Twitter, dizendo, meu irmão, porra, atrasou 8 dias, 10 dias, esse motivo de noticiário, o Sport não atrasava 8 anos. Na hora que atrasa, foge da rotina, passa a não ser notícia, passa a não ser novidade, porra.
Aí Fred tem a explicação da história do fluxo de caixa, que antes tinha quem pudesse bancar e tal. Tudo bem, mas se agora não tem, você fica naquela com a pulga atrás dele. Isso, meu irmão, isso vai ser uma tendência. Então,
é, isso acontece há 8 anos, a gente sabe que em janeiro não tem jogo, dezembro não tem jogo, o Sport nunca atrasou. Atrasou agora. Mudou alguma coisa.
E é engraçado que o torcedor dos outros times diz que a gente não dá, e o torcedor do Sport reclama
que a gente dá.
Eu fui, meu amigo, a minha coluna, no sábado, de novo, eu regulo no Facebook, só causa discórdia, pô. Foi confusão, velho. Torcedor do Sport revoltada pelo primeiro. Ninguém lê mais do que o primeiro parágrafo. Você é um...
Ah, tu tá com preguiça. Eu de ler tuitada. Meu irmão, aí tem um cara com tonelada de bicho, tu foi incapaz de ler a tuitada, meu irmão.
Não, a base é o cara ler o título, primeiro parágrafo
é.
O máximo é isso.
Infelizmente. Não, teve um cara que deixou isso claro, o cara fez assim, o cara reclamando, disse, porra, Diário, tá sem assunto, porra, uma matéria merda dessa, porra. Por que não fala do Santos e do Náutico, que deve atrair três mesma vezes, aí ninguém fala. Não,
esse cara tá
ninguém
fala.
Ainda quer que leia mais um caralho, porque o cara bota lá duas linhas e tem, leia mais, né?
Leia mais um caralho. Não, e outra coisa, como se a gente não desse... Atrás de Santo Esporte, de Santo e Náutico.
Não, exatamente.
Mas, irmão, realmente, o cara só lê o que quer.
O cara só lê o que quer. É impressionante. É
impressionante, pô. Como é que é acusar a imprensa de não falar dos atrasos de Santo e Náutico? Não, o assunto mais falado do Náutico no passado foi atraso salarial. Meu amigo, parei contigo, bicho. Assim, todo respeito. E assim, e dar a notícia, é notícia porque o Esporte não atrasa salário.
Exatamente. Pô. Não, vê só, se fosse 10 dias no Santa, não é notícia. 10 dias no Náutico, não é notícia.
Era notícia. Veja, se o Santa Cruz e o Náutico estivessem só há 10 dias de atraso. Veja, se o Santa Cruz e o Náutico estivessem só há 10 dias de atraso, era notícia, era já notícia. Melhorou.
Exatamente.
Já melhorou, meu irmão. Só tem 10, só está atrasando 10 dias.
É, não, então, é assim, se o Sport há 8 anos estava em dia e deixa de ficar, ainda que não tenha virado o mês, deixa de ficar em dia, é óbvio que é uma notícia. Tanto que essa repercussão toda criada é prova de que era notícia.
Não virou o mês, mas o mês ficou em aberto.
Ficou em aberto.
10 dias.
10 dias. Agora, se nesses 8 anos aconteceram outros meses assim, e não for. Porque essa é uma das alegações. Não, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que o Sport não pagou religiosamente no dia. Mas nunca tinha se vazado. E só. Veja só, as coisas só vazam no momento em que elas causam algum incômodo para alguém. Certo? Ainda que o dirigente ou ex-dirigente que tenha vazado a notícia possa não estar querendo bem, possa estar querendo tumultuar, alguém descontente disse a ele. Então, assim, esses 10 dias devem ter gerado algum descontentamento. E, inclusive, no post de Marcelo Cavalcante, que também foi o alvo principal das críticas, né? Ele disse que alguns jogadores foram perguntar ao clube o que estava acontecendo. Todo mundo estranha. Se você, tipo, aqui no Diário nunca atrasa. Se atrasar 5 dias, a gente vai ficar preocupado. Por quê? Porque vai fugir da regra. Num lugar que atrasa 10 dias.
Seria fugir, mesmo que fosse 10 dias. Por exemplo, eu estou aqui desde junho de 2004. Nunca atrasou.
Nunca atrasou um dia.
Nunca atrasou um dia. Se um dia chegar o Diário atrasar 10 dias, mas pagar, não vai virar o mês, mas pagar 10 dias, vai ser estranho. Não tem como. Ah, é normal. Não é normal.
Você vai ficar preocupado que volte a acontecer.
Nunca aconteceu.
Exatamente.
Estou aqui até nunca
aconteceu. Em lugares que atrasa 15 dias, quando no outro mês já está em 7, o cara já está acostumado.
Não é correto,
mas. Não é correto, mas o cara acostuma. Então, isso é o peso. E assim, houve informações de que isso que aconteceu em janeiro no Esporte já tinha ou acontecido, ou ficado muito perto de acontecer, nos últimos meses de 2014. E que já aconteceu outras e outras vezes, e havia a figura de um Dubê, de um Bivar, mas sobretudo de Dubê, que conseguia, num prazo de 1-2 dias, juntar os 300 mil que está faltando da folha, os 400 mil que está faltando da folha, num empréstimo a curto prazo sem juros, com o mercado, que volte e que seja pago em 3 ou 4 dias depois. Porque tem isso também, o Sport não tem aquela prática de pagar uma parte e deixar outra parte sem receber, de pagar jogador e não pagar funcionário. O Sport espera completar a folha. E às vezes falta 200 mil, às vezes falta 300 mil. Em janeiro é muito mais fácil faltar, porque não está entrando dinheiro, o sócio atrasa, o cara não vai na ilha. Tipo, aqui a gente falou do jogo do Náutico, quanto se teve de gente na fila para pagar, porque o cara também quer honrar o compromisso, mas cara, às vezes o cara mora longe, não vai se dirigir à ilha só para para efetuar pagamento, ainda que tenham outras modernidades. E aí, a Unilife também vazou, né? Que o
não pagava,
que não pagou,
e aí
já vai tirar da camisa.
Tirou da camisa.
Enfim, e é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa que toda empresa passa por toda empresa. Foi o que eu escrevi. O Sport é um clube no vermelho? Não. O que o Sport recebe mensalmente é suficiente para pagar o que ele gasta mensalmente. Mas na hora que atrasa algum desses pagamentos, faltou. Isso significa o quê? Que o fluxo de caixa não está alto.
Mas aí que tá. Eu obviamente não estou dentro do Sport para saber exatamente que a parte financeira do Sport como é que está. Mas assim, esse atraso também dá uma, para alguns, dá para uma impressão que a saúde financeira do esporte para o ano 2015 talvez não seja tão assim. Porque como se fala do esporte, o esporte sempre está nadando dinheiro, o esporte está sempre dos três aqui, e é verdade. É o melhor financeiramente, mas está sempre nadando dinheiro e tal. E talvez hoje a realidade do esporte não seja tão assim. Não que o esporte esteja no vermelho, mas talvez o esporte esteja na conta, aquele negócio da. Mas meio que a conta pela receita.
Deixou claro que está perto disso. Em janeiro, pelo menos, está perto disso. Porque faltou fluxo.
Tá conta pela receita.
Se atrasar um, dois, não tem como pagar. A tendência aqui em 2015 não seja assim. Porque vai ganhar mais do que ganhou em 2014. E aparentemente a folha não está inflacionada em nada.
Muito se fala que o Sport, até começar o brasileiro, o ideal seria o Sport negociar pelo menos um jogador ou dois jogadores para ter um lastro para ir tocando o ano. Porque o Sport, assim, assim, vender jogador, formar jogador e vender, sim, é uma prática natural, assim.
Agora, e outro caminho também, que é o caminho até que foi o tema da minha coluna domingo, que a gente já debateu várias vezes aqui no podcast, que é a história do ovo e da galinha, né?
Sim.
Que a gente vale muito pro Náutico conseguir, e vale pro Sport também. Se o Sport conseguir quarta rodada da Copa do Brasil e título da Copa do Campeonato Nordeste.
Ou seja, a quarta acabou a Sul-Americana.
Não, é a quinta que acaba.
Não.
É a quarta.
É a quarta.
Tem que chegar até a terceira
da Copa do Brasil.
Não, pô. Copa do Brasil você tem que chegar até a terceira. Se você
a quarta já é oitavas?
É.
Pronto. No caso do Sport. Não, sim. Sim. O Sport pode ganhar dois jogos e perder o terceiro.
Exatamente.
Né? Pode ganhar o terceiro e perder
o quarto. Perder o quarto, é isso que eu tô falando. Então pode chegar a 1 milhão. Exatamente, pode. O Sport não pode ganhar o quarto. Não. Eu falei. O Sport chegar até a quarta rodada e perder a quarta rodada.
Não pode chegar até a quarta rodada.
Não, o Sport só pode chegar até. Tem que ser eliminado na terceira fase.
Tem que ser eliminado na terceira fase. Mudou, não.
Não, sempre foi assim, pô.
Então a gente tá falando besteira.
Não pode chegar
na quarta rodada,
ponto. Chega, o Sport chegar até onde ele puder, pra não perder a vaga na Sul-Americana e ganhar a Copa do Nordeste. Isso aí representa quase 4 milhões de reais, né? O prêmio da Copa do Nordeste é 2 milhões e...
740 mil.
Essa daria 800 mil mais ou menos. A cota do Sport é maior.
É o ovo que está ainda
não. A cota do Sport é maior do que a cota do Santana na Copa do Brasil. Se o Sport ficaria perto, bem perto aí.
Vai ficar uns 3 milhões e 700 mil.
3 milhões e 700 mil mais ou menos.
Sim.
Só de premiação. Então, isso deixaria o fluxo de caixa
que
o precisa. O ovo. Esse ovo está lá dentro da galinha. Então, o Sport tem que ir arrancá-lo. Como o Náutico tem que arrancar
os dinheiro também. Mas isso
não se pode contar.
Não posso contar. Uma venda, talvez seja mais fácil contar com a venda de um jogador. Agora tem que saber que jogador é esse.
Perde
se tem
também,
mercado.
Exatamente. Que jogador, o Sport pode vender? Seriam dois jogadores. Richelli e René. São dois jogadores que se falam. O Joelton ainda me
parece. São dois jogadores que se falam que assim, o Sport estaria colocando meio que na prateleira. Fazer, ó. Isso todo aqui, uma boa proposta a gente vende. Porque a gente está precisando de vender fluxo, um desses dois para ter o fluxo para tocar o ano. Então, assim, os dois jogadores que estariam na prateleira, os potes também que se colocando à disposição, quem quiser vender, está botando um preço, quem quiser leva. Não que não seja importante para o elenco, mas que a venda seja importante para o clube financeiramente, seria Richard e René.
Mas eu acho que vai acabar.
Richard e René, assim. Já, pô, foi especulado até coisa de 4 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais, assim, para os dois jogadores, para clubes brasileiros até, não precisava nem ser venda do exterior. Eu acho que talvez o Sport queira ganhar um eurozinho, né? converter a moeda faz uma diferença danada, mas seriam realmente as duas opções possíveis e até substituíveis, assim, porque também você não pode, por exemplo, vender uma posição que você não tem uma reposição tão grande.
Mas não tem um jogador nessa característica assim, que seja, que tenha um. Tipo, idade.
Por exemplo, Jorge é muito novo, é, muito e o Sport está apostando nele para o ataque. Se o Sport vem... Eu já acho que o ataque do Sport está defasado. Eu acho que hoje, assim, tem que...
Insuficiente.
Sim, a palavra é essa, insuficiente. Se vendesse a peça que tem para ganhar dinheiro, ficaria
defasado. Mas eu acho que vender Joelito agora não é negócio para o Sport, não. Porque o Sport pode
faturar mais. Eu acho que ele pode...
Não, tem, muito não, novo, pô,
tem que engordar mais um pouquinho.
Tem que engordar. Então, querendo dizer de quem poderia ser de ser jovem, de ter potencial, falando disso tudo.
Não, é por aí.
Só se fosse uma proposta e recusar.
Agora, assim, o ataque do Sport precisa ser... Precisa realmente ser injetado qualidade ali. Não me parece suficiente. O que terminou é o que eu tô falando.
Para o dono passado, que já não era bom, parecia mais forte do que
ele. É, quando você. Por exemplo, você considerar que saiu
Ananias.
Não, foi eu também gostei da contratação. Mas só, se na hora que você perde Ananias, você abre mão de Ananias, de Neto Baiano. Ok, Neto Baiano terminou o ano péssimo, mas foi. Fez um bom início de ano.
Mas não, eu não renovaria.
Não, eu também não renovaria, mas assim, queira ou não queira, é um jogador de um peso. Eu quero dizer,
não, e chegou nada do peso dele, não.
Exatamente. Muito menos dos dois somados. Porque eu diria que Samuel...
Fala, negócio de contratação, por exemplo. E depois eu vou falar do Santa, em causa do ataque. Mas,
tá na hora de virar pro Santa
Cruz. Não, mas assim, só... Porque eu gostei de Samuel. Mas, por exemplo, o Náutico contratou o Rony. Foi apresentado sábado o Rony. Que é aquele Rony que apareceu muito bem no Figueirense e depois caiu...
Foi o Palmeiras, foi o Botafogo.
É. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Seria um jogador, por exemplo, assim, que se encaixaria assim, se o Sport contratasse Rony? Seria uma coisa assim. Eu quero dizer o seguinte: tá no mesmo nível de Samuel?
Não.
Samuel tá na frente.
Tá na frente por Série A, né?
E até porque são características diferentes.
Não são, é, mas são atacantes. É. Mas é porque eu acho assim: que aquele negócio do Náutico tá contratando bem. Eu acho que Rony entra no rol das contratações do Náutico que.
Surpreenderam, junto com
ele. Porque é um cara que apareceu muito bem no Figueirense.
Olha, assim, as contratações do Náutico.
Tanto é que foi bater no Palmeiras.
As contratações do Náutico foram muito boas, pô.
Foram.
A contratação do Náutico, da dupla de zaga, de Felipe Souto e de Rony, são boas contratações.
Eu acho que a contratação de Rony muito boa. E aí, assim. É óbvio que Samuel tá na Série A, mas eu colocaria, pelo que Rony já fez também, meio que equiparados, assim. Talvez Samuel um pouco à frente, mas equiparadas. Mas é que paradas, eu acho que se ele. Se o Rony que o Náutico trouxe foi o Rony do Figueirense.
Foi há quantos anos?
Não foi muito tempo, não.
Foi muito tempo, não, é.
Foi dois anos.
Foi muito tempo, não. Não, eu acho assim. É um jogador que se chegasse no Sport, por exemplo, é a mesma coisa dele, Velton. Se chegasse no Sport, tava de acordo.
É isso que eu tô dizendo.
Tava de acordo, assim. Seria. Por exemplo, se o Náutico contratasse Ananias, teria um peso maior ou menor que o de Rony?
Eu acho que maior, porque...
Depois do gol do Palestra, né? Mas antes do...
Não, é porque a gente tá cansado também, né?
Quem?
Ananias.
É, mas, eu, por exemplo, eu acho que...
Rony é mais novo.
Rony tem 23 anos só.
É, mais novo.
Rapidinho, conta uma história de Rony. Sexta-feira, fechando aqui o site, e aí... Grupo do Náutico. João Vitor da Rádio CBN bota lá. Ó, soube que Rony tá aí. Confirma pra assessoria, sei de nada. Eu peguei o telefone e liguei pra Zé Barbosa, né? Zé, onde tá indo o Náutico, né? Vocês confirmam a contratação dele? Aí ele, não. Ele veio visitar Júlio César só. Eu falei, mas a informação é que ele tava treinando na academia do clube já. Ele, meu filho, tava mantendo a forma, né? Jogador de futebol tem que manter a forma. Então vocês não vão contratar ele. Não, é muito difícil, ele é de grupo de investidores. 12 horas depois, 12 não, né? 16 horas depois tá Rony lá. No campo,
entre Rony e Ananias, eu acho que vou fazer na mesa, eu trazia Rony mais novo.
É engraçado que
eu vou dizer, se ele for o Rony do Figueirense, vai ser uma baita contratação.
Surgiu a notícia, no mínimo curiosa agora: Ferrugem, né? Volante que interessou o Sport, tá indo pro time de Nelson Batista,
roubou do filho.
Qual é o nome do time?
Vinceu Kobe.
É, exatamente. Tá indo pro time de Nelsinho.
Santa Cruz.
Só como curiosidade aqui, antes de dar vindo pra cá.
Agora chegou a hora de falar de Santa Cruz, Campinense, Botafogo.
Não, aí é mental. Ah, tomou lá em Campina Grande e escutou.
Eu vi.
Deram escutou, viu?
Foi. Comentário.
Mas falaram mal?
Não, tira não.
Falaram o quê?
Até porque te respeitou o Campinense.
A turma aqui ouviu a resenha com o Campinense. Aí botou um bocado de risada. Olha, olho na raposa, é copeira. Maurílio Júnior.
A turma falou isso pelo Twitter ou pelo.
Pelo Twitter.
Pelo
Santos. Foi campeão da Copa do
Norte. Vou ter aquela discussão com o João de novo.
Mas Campinense.
Tenta desvalorizar o título Campinense. Eu não aguentei, não, meu irmão.
Mas... Do jeito que Cássio gosta de taça.
Não, pô. E,
o Santa Cruz. Santa Cruz.
Já mudou.
A bronca, a bronca.
A bronca é o cara não ser... Santa Cruz. Mas enfim,
eu... Não, deixa isso para mesmo, você sabe, já tá ficando indignado.
Antes de falar de futebol, assim,
vai lá. O que faz
curiosidade do Marcos? Uma curiosidade. Não, não, mas só uma, justamente, mas só uma curiosidade. O Santa saiu do programa Futebol Melhor, que era aquele programa de descontos que tinha
da Brahma,
da Ambev, né, que para aí já não tá mais o escudinho de, o Santa tá, a última vez estava lá, tava com 20.524, que eles juntam os sócios titulares, os patrimoniais e os dependentes acima de 18 anos. Dava 20.524. Já tiraram o escudinho do Santa. Aí assim, a explicação é muito simples. O Santa fechou o contrato com a Itápolis, né? Petrópolis, que é o dono da Itaipava. Aí quebrou o...
O Santa fechou um patrocínio...
Pro Arruda.
Pro Arruda.
Pro Arruda.
Né? Mas enfim.
Só pro Arruda, não vai estar tá na camisa não.
Mas não tem como ser da Ambev.
E os torcedores do Santa vão ter o... A gente faz propaganda contra e a favor, né? O teu castigo de ter que tomar...
Itaipava...
Mas é boazinha.
Não é uma Coca-Cola. Caruaru
é Rochedo.
É o quê, pô?
A de Caruaru é Rochedo.
Rochedo Cola?
Rochedo.
É mesmo, mas... Quando o primeiro jogo na arena...
Não,
pô, toma...
A de limão dá pra
tomar.
A de limão...
Pra jogar fácil.
Limão. Bora de limão.
A de limão parece gelo, meu amigo.
DM9.
É melhor Itaipava do que DM9.
Bem, tu acha, bicho? Eu acho reforço.
Eu acho melhor.
A informação é assim. Isso a gente corre
risco. Mete o risco.
Mete o golzinho dia 1.
Mas como já tá no final do podcast...
Mete o golzinho dia 1, viu? Como já tá no final do podcast, a gente já pode falar, porque o risco é a gente falar isso e daqui a pouco mudar tudo.
Num desses aí fomos todos do Shakhtar, né?
No domingo, antes de ir pro jogo do América, eu falei com o Tininho sobre DM9. Porque a informação que eu tinha é que ele tinha respondido, enfim, a proposta do Santos. Duas semanas depois, respondeu. Quebrou o silêncio e respondeu. E aí o Tininho disse que a parte financeira...
WhatsApp.
Não sei se foi pro WhatsApp, foi direto, mas respondeu. A parte financeira... E tempo do contrato nunca foi problema, segundo o Tininho. A parte financeira está de acordo. A gente paga o que a gente... Não vai ser contrato de risco, salário mesmo. Pode ter o que máximo é bônus por premiação. Título, aí ele ganha um bônusinho, sei lá, esse prêmio por metas. O que o Santa Cruz está pegando hoje é saber o comprometimento de Denis Marques com o Santa. Aquele negocinho de faltar segunda-feira... Segunda-feira para o Maceió, aquele é.
Ele não faltava segunda-feira, não é isso. É o conselho de classe da escola da...
E isso, mas isso já era acordado. Isso já era acordado com a diretoria. Porque a segunda-feira era free, era livre para o homem. Só que aí o Santa Cruz quer saber o comprometimento. E dentro do Santa Cruz, da diretoria, comissão técnica, é isso que eles querem. É porque assim, o Cantino falou, na hora de se fechar, todo mundo tem que abraçar. Então, assim, não pode ficar ninguém fazendo beicinho, nem cara feia, não. Fechou. Aceitou que vai fechar com o Denis Marques? Aceitou. Então, vamos todo mundo abraçar. E o que o Santa Cruz está discutindo e vendo se vale a pena ou não é a questão do comprometimento do Denis Marques. Se eles se sentirem
tecnicamente,
confiança.
Oi? Tecnicamente, tu acha reforço?
Acho.
Eu acho.
E tu? Tecnicamente, sim.
Eu não sei baseado em quem vocês acham.
O homem faz boa, porra.
Mas
é a questão do comprometimento, porra.
Pro estadual, é reforço. Pra Série B, eu não sei.
Ele não ajudou o Santa a subir de divisão, pô. O Santa jogando Série C.
E se faz um contrato
sinceramente,
o Nordestão com...
Eu, sinceramente, é o seguinte. É andar pra trás e muito.
É andar pra trás e muito.
O Santa tem que encontrar...
Sinceramente, o Nordestão.
O Santa tem que encontrar
jogadores... Não quero pra mim, não.
Não, mas não é assim que se faz, pô. Futebol, o Santa Cruz tem que olhar pra Série B. O Náutico tem que olhar pra Série B. Se vir ganhar o Pernambucano, não ganhar, maravilha, ótimo. Mas tem que focar, pô. E assim...
Mas você não tá com dinheiro pra contratar também, não,
certo, cara, que não tá com dinheiro pra contratar. Mas... Pra mim, andar pra trás, você tá colocando muito mais. A chance de você estar trazendo um problema é muito maior do que estar trazendo a solução.
Mas veja, isso aqui é justamente esse tipo de debate que a gente tá tendo aqui. Pode ser o debate que a diretoria do Santa Cruz tá tendo. Eu sou diretor do Santa, a Cássio também é, Rafael também é e você também é. É justamente esse tipo de debate.
Quem é? Eu, tu, o Rafael.
Os quatro
aqui. A gente montou um time aqui. Cássio montou o time ideal dele pra Série B semana passada.
Eu vi só com o Fernando Henrique no gol, Thiaguinho na lateral direita. Tobi no miolo de zaga, ao lado de
Leandro Souza.
Leandro Souza.
Meu Saci. Deus. Saci esquerda. É a maior contratação do time.
Saci na esquerda. Na volância, Germano.
E Hamilton.
Germano e Hamilton. Na meiuca, um pouco mais adiantado ali de volante.
Marcelinho Paraíba?
Não, Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. Faltou Marcelinho Paraíba.
Tem Marcelinho Paraíba, pô. Eduardo Ramos, Marcelinho Paraíba.
Marcelinho. Pronto, vai.
Tem Davi também. Não, Davi seria, né?
Eduardo Ramos, que era outro meia, era.
Messi Aurélio?
Não. Acho que era Messi Aurélio. Messi Aurélio. No ataque, Denis Marques e Marcelinho Paraíba.
Pronto, honesto.
Aí teve a
discussão. E o técnico?
Teve a discussão. Aí a discussão, na minha opinião. Esse time não sobe.
Esse time cai.
Esse time cai. Esse time cai, cara.
Esse time cai, pô.
Cai, irmão, cara. Esse time não faz uma Série B.
Não,
vai. Ah, meu irmão, esse time vai me levar, vai me apanhar do Guaratinguetá.
Sem ninguém no estado de São Paulo. Esse time é uma crise desgraçada. Não,
esse time não faz 1-0 no Boa.
Esse time é confusão demais. Germano. Vê que meio que, pô. Veloz.
Só uma condição. Tá todo mundo recebendo em dia. Não tá atrasando, não.
É porque esses caras não trabalham com salário
atrasado. Se estiver atrasado, é W.O. Se estiver atrasado, leva W.O. Mas assim... Tá pagando em dia. Esse time não faz 1-0 no Boa aqui, meu irmão.
Vai sofrer, vocês.
Ó, Germán dando combate. Thiaguinho no apoio.
Não, pelo amor de Deus.
Fernando Henrique defendendo com os pés. Não,
tem algum jogador desse time?
Nesse time aí, tem dois que estão jogando juntos. Fernando Henrique e Marcelinho Paraíba foram contratados pelo Inter de Lages.
Pronto, tá faltando 9. Santa
Catarina. Agora, o estranho Ninho é Saci.
Hã?
Saci é o estranho Ninho. Saci acho que ele é titular do lateral esquerdo ainda.
Tu é um cara estranho, Fred. Fred, não gosta.
Luizinho Neto, não entra nesse
Fred, time. Não gosta de Denis Mar, mas já aposentou. Não, tá todo mundo jogando, veja. A lógica é porque tá todo mundo jogando.
Todo mundo jogando. Luizinho Neto foi citado, mano.
Luizinho Neto, se tivesse...
Foi citado.
Mas é ali, no volume de jogo. Fred é um cara estranho. Fred não gosta de Denis Marques, mas gosta de Saci.
Saci subiu todos os times que jogou nas últimas 4 temporadas.
Saci. Tem uma perna só.
Usa bem a perna que tem. Não, sem brincadeira, pô. Saci subiu. Todo mundo que joga.
Fred, mas Denis Marques, tu não
sabe que carreira de Saci é voadora.
Denis Marques, tu não. Não queria, não traria. Nem pernambucano.
Olha, eu tenho essa discussão.
Não, pernambucano. Essa diretoria aqui ia ser. A gente ia tentar convencer.
Agora, pô, se a gente fosse Denis Marques chegasse no Central. Não, não faz estrago, não.
Vê só.
Porra, Cássio.
Já pensasse.
Não, peraí. A gente tá falando do Santos.
O Central pô, tá pagando 20 conto.
Eu sei, jovem, mas a gente tá falando do Santos, porra.
Não, eu tô. Veja, eu tô querendo analisar com ele pra reforçar.
O Central vale, óbvio que vale.
Não,
pô. Mas pro também não sei.
Vale. Não, pro pernambucano.
Também não vale. Sei se vale.
Vale pro Santos quanto vai pro Central. Isso
que eu quero dizer. Eu sei que tanto... vale, meu irmão. Tá discutindo comigo que ele não concorda com o cara, pô.
Se a gente fosse a diretora do Santa Cruz, a gente não contrataria. É isso? Não contrataria? Não, mas é que tá. Ou tu ia ser voto vencido.
Ou eu tenho que pegar o carro.
E arrasa. Se tu fosse voto vencido.
Rachou a diretoria.
Se tu fosse voto vencido.
Eu tenho que ligar pro jornal pra vazar as coisas.
Tu tem que abraçar. Tu tem que abraçar bem. Assim.
E tu, Rafael?
Pernambucano trazia.
Aí. Mas era um, pô.
Essa coisa do Pernambucano trazia é pela imagem do Pernambucano dele, recente.
Irmão, ele faz gol, bicho. É um cara que faz gol, pô. Só fazer gol, pô.
A gente tá falando tanto.
Desde tá com 33?
Se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui. Agora, a gente tá falando tanto de Denis Marques, mas tá esquecendo que
vem. Qual é o que o Sport contratou?
Danilo.
Meu irmão?
Vai fazer o nome.
Titular de A1, Magro.
Magro
chegou a adicionar.
Consagra, velho. Essa aí eu corri.
Faz o teu lado.
Cuidado com aquela bolinha
de fora da área. É o que eu falo
sobre aquela paletinha. Fora da área, tu pula.
Dia primeiro.
Ó, Denis Marques vai... Quando ele ajeitar de fora da área, pula antes.
Ó, dia primeiro, 1-0 Santa, gol do Denis. É barulho na cidade.
Ó, Denis Marques vai fazer 34 anos, dia 22 de fevereiro.
Quantos anos?
34. 22 de fevereiro.
34? Dá pro gajo,
é o último tiro dele também, viu?
Vou dizer uma coisa pra vocês. O Santa Cruz tá dando passos atrás.
Agora deixa eu só falar um negócio. Tá pra rolar um balão aí, viu?
De quê?
Cassiano tá pra voltar pro Santa.
Balão em quem?
Timbal.
Pô, mas é o balão contra balão. Porque
o cara é do próprio Santa.
É, sempre foi do Santa.
É porque.
É a Capadócia.
Ele tá recuperando o balão que ele
é. É porque
o Santa. Tá recuperando o balão pro Náutico.
É porque o diretor.
Aí já é um jogador mais interessante.
Sim, bem mais. Não, é. Mas tem mais que eu traria. É porque o José Barbosa, vice-presidente do Náutico, deu uma infeliz declaração, dizendo, dando...
Caramba,
Cassiano tá certo.
Porque o cara contou a história do cara.
Cassiano tá certo.
Quase agora.
Não, Cassiano tá certo. O diretor não falou que Cassiano tá certo. Aí não tava...
Anel, é aquela famosa tuitada de Calil, né? Anel que é do Galo.
Eita, é Anel que é do Galo. Pronto. Mas, Denis... O Santa Cruz se resumiu, Denis.
Mas falamos de Santa Cruz.
Falamos.
De quando é amistoso?
Dia 22.
22.
Também conhecido como?
Quinta-feira.
Me pegasse. Quarta-feira, né?
Não tá dando, vai andar de quanto dia? De carroça?
Quinta-feira,
não,
quinta-feira.
Não, é, cai numa quarta-feira, esse
que eu quero. Que joga na quinta, 22 horas, no Arruda, contra os Alguiris.
Que horas?
Peraí, 22, um amistoso.
Dia 22, desculpa.
Eu disse dia 22 horas.
Eu também, você tá danado.
Dia 22. Aí, no, jogando pela Taça Chico Sainz, e domingo enfrenta também no Arruda o Campinense pela Taça ainda sem nome.
Capiva. Agora, o risco dessa Taça Chico Sainz ser comprada no...
Casa do Atlético.
Na casa do Atlético é grande.
Não, aí, ó,
porque, meu irmão.
Vou fazer logo o pedido aqui.
Deram de outro lado. Taça
de Atlético. Mas ali não é cultural. Conhece alguém
pra fazer uma taça, fazer uma tacinha.
Hugo Esteves, né?
Qualquer tacinha, sabe?
Hugo Esteves na Orive, na novela?
É. Fazer uma tacinha, porque eu e o João, quando a gente teve essa conversa, tava com o Google aberto. Que não seja aquela que taça tacinha. Que tem uma mulher.
O Romero.
Uma mulher em pé, segurando
o lixo.
Uma mulher em pé, segurando
o lixo. É, aquela é clássica demais.
Ou aquela que tem um jogadorzinho chutando
a bola. Em cima, assim.
Não, meu irmão. Ou aquela outra que tem quatro bases, quatro torres,
tá
uma basezinha e a taça em cima. Meu irmão,
clássica
demais. Em cima desses três modelos, tá valendo.
Não, mas todas essas vendem na casa do Atleta.
Hoje em dia.
Propaganda de graça.
Mas hoje em dia, mas a casa do Atleta fechou mesmo.
Fechou?
Não é possível, esteja aberto.
Mas é um clássico. O futebol do Brasil tá aberto até hoje.
Não, a casa do Brasil tá fechada, perto da minha casa, não existe mais nada.
Então vai ser comprado na Futebol do Brasil.
Não, toma. É, a turma compra naquela, esqueci o nome, na que tem no centro ali, que compra...
Carol Sports.
É, pronto. E hoje em dia diz que na Carol tem umas taças
mais... vamos fazer uma coisa mais bonitinha.
Mas já fizeram, a indústria de taça hoje está mais desenvolvida.
Tem taça mais
legal. Não, tem dessa aí, essa aí tu
encontra. Essa aí lógico que tem, tradição, mas tem umas taças já...
Aquela mulher segurando, honra ao mérito.
Honra ao mérito, não,
mesmo. Não, é melhor pegar uma tigela boa, numa prataria em casa e leva para dar um prato.
É, tem isso,
é, pelo menos... A taça Davis, a Copa Davis, saiu de uma fruteira. É uma fruteira.
É mesmo.
É. Ela se juntou, foi um desafio de universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos, e os caras pegaram a fruteira e até... Saladeira. Tanto que o nome do troféu é a saladeira.
Aí tá, né?
Então o que o senhor daqui não faça aí?
Sim, ó, só pra terminar o programa. Dia Esporte Nacional. Dia 24. Quem vai?
Sei não.
Porque a turma tá cobrando que eu vou, porque eu vou pro jogo, porque eu disse que queria. Eu vou. Eu queria que pelo menos alguém daqui
possa fosse. Já que você foi acompanhar a início da pré-temporada do Náutico, tem que acompanhar a quinta, a do Santa.
A do Santa não, quinta-feira.
Né? Como é? O time perdeu Zaldiris, do Gama, 2-0. Perdeu do Gama, não foi?
Meu irmão, dá não. Esse jogo é.
Perdeu do Damas,
2-0. Essa escola
é. Vai jogar o decisão. Disse que o
Náutico.
A volta vai ser na quarta decisão. Que pegar, decide contra o contato, afinal.
É. O decisão ainda existe.
O contato tá fechado, pô. Respeita, faz isso.
É, Palves. Daí acho que só tá aberto o Náutico. Decisão.
Decisão tá aberto, que o Náutico não pode ver decisão, né? Não consegue ganhar decisão.
Quanto tempo de programa, Rafael?
1h05.
Pronto. Almoçar, né?
Assim, quem faz sábado? 24.
Bora, pô.
Última. Ah, não, vamos marcar aqui. Vai pro dia 24.
Última historinha. Só o
bastidor
da edição domingo. Acho que vale a pena contar aqui.
O quê?
O bastidor da edição domingo. Sim.
Mais rapidinho. Quem vai? Vai?
Pessoal,
eu tô me cobrando, pô.
Isso é sábado. Isso é sábado.
Dia 24.
Sábado.
É sábado.
Eu trabalho no domingo.
Eu tenho dois problemas aí. Eu acho que eu tô de plantão aqui.
Bora, Cássio.
Mas eu vou tentar ir. Tem uma proposta.
Bora, Cássio, pô.
Não sei.
Praia
domingo, bom sábado.
Domingo não, mas cedo cabe.
É melhor que esse amistoso, jovem.
Não, mas agora a amistoso é 6h30 da noite.
Ah, 6h30, então dá tempo, porque a praia geralmente vai até 5, né? É. Quando a turma diz que o futebol pernambucano é o futebol mais animado do Brasil, é na Vera. Domingo, a página
a
C2.
É, você é o criador da frase.
A página C2 do caderno de esportes do Diário de Pernambuco estava reservado para a coluna de Fred, no lado esquerdo, e todo o espaço restante seria uma matéria com Carlinhos Bala e Rosenbrick, feita por João, na...
Sobre o jogo.
Um pelo América do Ipiranga, um duelo entre dois personagens famosos aqui do Pernambucano, blá, blá,
blá. Bala nunca perdeu para Rosenbrick, nunca.
Só que a matéria dependia da regularização, claro, de Carlinhos Bala, porque senão ele não poderia jogar. E isso só foi sair no BID da sexta-feira,
9 da tarde. Noite.
E assim, o Jornal Domingo geralmente é fechado na sexta-feira.
Então, a edição, né?
É, como a edição do jornal. Por causa da demora, o João teve que fazer uma matéria reserva com Cristiano Ronaldo e Messi.
E Messi.
Que chegou a entrar na página. na foto de Cristiano Ronaldo, aí de Messi, tal, tal, tal.
Porque seria o primeiro fim de semana depois da Bola de Ouro, né?
Pra ver, começa a nova disputa
da Bola de Ouro. A nova disputa, exatamente.
Aí lá para as 8 e tanto da noite chega o nome de José Carlos da Silva, o Carlinhos Bala.
9 horas.
Aí confirma, 9 da noite.
Quase 9 horas.
Confirmou. Aí resultado, Carlinhos Bala e Rosenbrick tiraram Cristiano Ronaldo e Messi do Diário de Pernambuco, meu irmão. E isso aí, eles podem contar pro filho, meu irmão.
Os filhos. Bala e Rosenbrick tiraram.
Não é Rosenbrick do Santos e Carlinhos Bala do Sport, não. É Rosenbrick
do Ipiranga
e Carlinhos Bala do América.
Exatamente.
Detalhe, no fim de semana... Nem um gol de Rosenbrick, um gol de rebote de pênalti de Bala, dois gols de Cristiano Ronaldo e três de Messi.
E a capa foi qual?
A barriguinha de Bala.
Irmão.
Pernambuco é uma...
É uma isso ilha.
É uma ilha.
O bucho, que bucho, velho.
E é bom que seja uma ilha.
Mas o jogo foi legal.
É bom que seja uma ilha mesmo.
Porque se não for, meu amigo...
Se não for, você já tem invadido.
Vou deixar a minha última palavra.
Tá viciado.
Aquele cara que reclama.
Larguei. Antes eu soube a palavra. Antes dela.
É ruim. Meu irmão.
É aquele cara que reclama, não pede um.
Larguei. Meu irmão, sabe o que é jogar o Porto? É jogar o Flá, meu. A turma joga o Flá.
Pesado.
Meu amigo, é pra. Enfim.
Lá no A Última Palavra, tá tudo bem, meu irmão.
Você participa desse negócio?
Cássio, o Cássio tá aparecendo uma cliente que tem no restaurante que eu trabalhei. A mulher, todo domingo ela reclamava. Que o purê não sei o que, o macarrão não sei o que, o filho da mulher era chefe. Aí o filho dela vai chegando na gente, fica tranquilo, ela tá gostando. Agora, no dia que ela parar de reclamar, pode ter certeza que a gente não vem mais. Não deu outro. No dia que ela não reclamou, na outra semana, cadê a mulher?
Vem mais não, velho. Não, é porque é igual a gente fala, os caras chatos no Twitter, lá no, na reunião de pauta do A Última Palavra, quer dizer, meu irmão, tem uns caras muito chatos no Twitter, o cara vê todo domingo é falando mal. Não, mas não, Fox Sports, eu ontem tentei ver.
Eu não tentei ver. Esse programa?
Não, aí é muito forte.
Esse é muito forte.
esse. Eu nunca tinha ouvido comentário. Como é o nome do participante, velho? Que eu vou lembrar
um. Não lembro, não.
Eu não tô assistindo nem ESPN mais, porque eu não aguento bate-bola. Não, todo
eu só mudava no intervalo do NFL. Quando mudar, futebol americano, outra coisa. É legal e tal, mas para, meu amigo. Para qualquer coisa. Quando era que parava, mudava lá.
Agora, bicho. Agora,
fica ontem até teve UFC.
Eu tentei ver o jogo do Mila.
Pra eliminar.
Eu tentei ver o jogo do Mila ontem. Não deu. Na Fox Sports, não deu. Não deu. A narração e o comentário me irritou profundamente. Os caras eram o tempo todo assim, ó. E hoje tem a última palavra, assim. Chegou aqui no Twitter, viu? Estão dizendo que o destino de Edu Dracena. É o Cruzeiro, é o comentarista. É, pode ser, Dedé tá machucado, mas hoje, 9:30 da noite, detalhe por detalhe, na última palavra. Meu irmão, os caras falaram isso. A cada 3 minutos falavam, chegou uma tuitada aqui dizendo que Edu Dracena tá indo pro Atlético. Não, porra de Edu Dracena, como tá vindo no campeonato italiano. E o comentarista lá, que é um desses participantes, que cara é horrível. Aí terminou, eu mudei no silencioso, né? Aí de repente, eu tuitei isso, eu não aguentei não, desabafei. Aí, o Twitter aguenta o desabafo, aquele velho xinga muito no Twitter, né? Aí a galera chegou e falou, meu irmão, tu viu o cara? Ele disse que, confundiu, disse que ele não sabia que as barras não eram de madeira, que as traves. Aí é demais, meu irmão. O cara não sabia que a trave era de madeira, que a trave não é mais de madeira no futebol. O cara parou em que ano? Eu não vi essa frase, não. A turma veio dizer no Twitter.
Larguei. Eu galera, podcast número 94 chega ao fim. Professor, melhoras, força.
E Mosec?
Força, fecha o punho.
Eu tomei um susto agora. Tu fala assim, fecha.
Fecha o punho. Fecha o punho. Cuidado com aneurisma. Só digo isso.
Né? Meu irmão, a galera tomou um susto agora.
Sim, vamos embora.
Um abraço.
E Mosec, jovem?